Não, que é o cozidinho na panela ou na chapa, né, no fogão a lenha. Só que a temporada começou, está no auge e tem um estudo inédito da Embrapa Florestas, que é uma unidade da Embrapa aqui na região metropolitana, em Colombo, que revelou que o pinhão precoce, que é aquele produzido por araucárias clonadas, por exemplo, tem o mesmo valor nutricional do que o tradicional. Isso quer dizer que dá para aproveitar o sabor de sempre, com a vantagem ainda de ajudar na conservação da araucária, que está e segue ameaçada de extinção. E isso tudo tem a ver ainda com gerar renda no campo. Por isso, nós vamos conversar agora com o Ivar Wendling, que é pesquisador da Embrapa Florestas, nosso convidado hoje aqui para esse bate-papo ao vivo, para falar um pouco desse estudo e um pouco mais desse nosso queridíssimo pinhão, não é, Ivar? Bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade.
Essa é a questão do pinhão precoce, né? O pinhão verde, ele tem muito da cultura do dia a dia e algumas orientações também sobre esse consumo. Mas as pesquisas, então, já mostram em que sentido, né, que esse pinhão precoce pode gerar e dessa novidade das araucárias enxertadas. Queria que você contextualizasse aqui para o ouvinte em relação a isso. Ivar, por favor.
Ok. Então, o que é esse pinhão precoce? Na verdade, é o pinhão obtido de árvores enxertadas de araucária, então plantadas para esse fim. Quando a gente enxerta a araucária, né, tem todo um protocolo recentemente desenvolvido, a gente consegue produzir o pinhão na metade do tempo do que ocorre na natureza. Ou seja, na natureza ocorre de 12, 15, até 20 anos, e de plantas enxertadas a gente consegue de 6, 8, 10 anos após o plantio. Além do que, a gente vai saber que tipo de pinhão vai colher, tamanho de pinhão, época de produção do pinhão. Também vamos saber se é uma planta feminina, só a planta fêmea que produz o pinhão, ou se é uma masculina, que é a que vai polinizar as femininas. Enfim, esse sistema então de produção precoce, via enxertia, ele possibilita a montagem de pomares para a produção de pinhão, como se fosse um pomar de laranja, por exemplo. E isso visa realmente estimular a produção de pinhão, o sistema de produção como um todo, para que a gente tenha pinhão em maior quantidade, em oferta mais estável ao longo dos anos, né? E realmente acrescente renda, né? Uma produção mais sustentável aí.
Quando a gente fala desse precoce, então tem a ver diretamente com a questão do enxerto, né? Dessa técnica. Quando a gente ouve aqui no dia a dia o precoce como se fosse colhido antes da araucária lá, que está na natureza tradicional, é algo diferente, então, Ivar?
Isso, exatamente. Precoce no sentido da planta produzir mais cedo, e a enxertia. Agora, é realmente uma boa questão. Às vezes a gente encontra o termo produção precoce dentro do ano, ou seja, março, abril, nós já temos, às vezes, até em final de fevereiro, tem pinhão sendo produzido, principalmente em regiões mais de São Paulo e Minas Gerais. Fevereiro, lá, aquela região já produz o pinhão, que inclusive vem depois, no início de abril, quando é liberada a comercialização, é o primeiro que vem para Ceasa de Curitiba, por exemplo. Então, é precocidade dentro do ano. Então, nós temos. Isso também é uma vantagem quando a gente faz plantas enxertadas, a gente consegue, então, multiplicar plantas que produzem mais cedo dentro do ano, em março, por exemplo, abril, e até mais tarde no ano, julho, agosto, até setembro, a gente já tem informações de produção de pinhão. Tá?
A gente aqui, enquanto falava, viu, pesquisador, trouxemos aqui a mensagem pelo WhatsApp da CBN, eu comentei que eu gostaria de ouvir os nossos ouvintes também. O Reinaldo da SIC falou que comeu um pouco de pinhão esse ano, mas ama muito. Isso é bom também, hein? Obrigada pela participação. Já aqui o nosso ouvinte, o Arari Teixeira. Adoro outono, é a cara de Curitiba, sou apreciador e gosto muito do pinhão, seja na chapa, cozido ou ao ar livre, naquela famosa sapecada. É algo bom também para reunir os amigos, né? Ficar papeando e com aquele pinhãozinho na sapecada, muito bom. Já o Luciano Cos fala aqui de pinhais. Ele falou o seguinte: olha, eu comprei duas vezes, mas ainda verde e não estava bom. Esse início de temporada pode ter esse tipo de situação sobre a qual o senhor falava, Ivar.
Exatamente. E esse ano é um ano bem atípico, ou seja, O pinhão atrasou mais de um mês para ficar
Para
maduro
ficar maduro.
aqui na região de Curitiba. Então, por exemplo, há 20 dias atrás eu viajei para Foz do Iguaçu, na região de Guarapava, parei para comprar pinhão nas bancas. Todos eles estavam verdes. Então, assim, aí é complicado, realmente. Não é recomendado, não é nem autorizado legalmente vender o pinhão verde. Mas a gente acaba sabendo, vendo que na prática, infelizmente, acaba ocorrendo. E esse pinhão verde, ele pode inclusive carregar toxinas prejudiciais para a nossa saúde. Então, é importante a gente saber reconhecer um pinhão maduro, que é aquele bem brilhoso. Tem a cara, que é aquele que cai, né? Então, às vezes, o
Exato.
pessoal quer acelerar a venda, e tira muito cedo. Não é que não é indicado retirar o pinhão da árvore, só que tem que tirar no ponto certo, né? Com certeza, quando ele cai, ele está maduro. Mas às vezes a gente quer adiantar, né? O pessoal que vive disso quer adiantar, quer produzir em maior escala, que é interessante, é louvável, sim, porque isso gera renda, mas temos que tomar o cuidado de não colher pinhão verde.
É, e aqui esse alerta também, junto com esse auxílio do Ivar Wendling, que é pesquisador da Embrapa Florestas, é importante por conta da temporada. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais dessa produção antecipada, Ivar, como até mesmo há uma forma de preservação da araucária, que é uma espécie, infelizmente, em extinção, e até mesmo que possa reduzir esses riscos de acidentes durante a colheita. E até esses dias a gente registrou uma pessoa que foi fazer algum tipo de poda numa araucária, subiu na araucária. A gente não pode afirmar se era para pinhão ou não, mas caiu de uma altura de 4 metros. Tem isso também, é muito desse risco. Além de você tirar verde e poder danificar ali, e até fazer com que aquela araucária não produza mais ali aquela pinha, consequentemente o pinhão, mas também tem isso, né? Tem esses riscos. Então, como essa produção antecipada pode ajudar na economia ligada ao pinhão, Ivar?
Sim, quando a gente faz essa antecipada via enxertia, né, a gente consegue, além desse fato de saber o que está plantando e plantar já para colher o pinhão, que hoje atualmente não existiam plantios antes da técnica de enxertia, nenhum plantio existia para produção de pinhão. Antigamente existia plantio para a produção de madeira, mas isso acabou ficando em desuso por uma série de questões que não cabe aqui mencionar. Mas atualmente, com essa técnica, o pessoal está plantando para fazer pomares para sim colher pinhão, porque isso gera
Uma
uma
renda.
grande fonte de renda. E aí, essa técnica também faz com que as árvores fiquem um pouco menores, não, mais ou menos metade do tamanho das árvores originais. Então, acaba também auxiliando nessa questão que você comentou, né, de risco de acidente na escalada. Agora, essa técnica, de maneira alguma, ela quer também eliminar esse extrativismo tradicional, onde famílias vivem de áreas nativas, que isso é importante, né, para conseguir manter essas famílias nesse sistema de extrativismo. O que a gente sempre tem recomendado, quem sobe, quem escala as araucárias, né, que faz a colheita do pinhão, tem uma série de treinamentos, várias instituições, como o Senai, por exemplo, oferecem treinamentos de escalada. Então, tem até uma norma que chama NR35 que regula essas questões de trabalho em altura. Então, acima de 2 metros já é trabalho em altura, que é
Exato.
muito perigoso, muito perigoso. E na questão do pinhão, a gente vê essas regiões que vivem muito do pinhão, que o pessoal colhe sem nenhum equipamento de proteção. E aí até tem casos que a pessoa fala: ah, eu estou escalando há 30 anos,
Nunca
colho
aconteceu
pinhão em
nada.
árvores altas, nunca caí. Mas assim, se cair uma vez, já era. Então,
É um risco muito grande. Exato.
muito grande.
Enquanto você aqui falava, Ivart, mais uma mensagem. Nossos ouvintes, pelo jeito, também adoram, como eu aqui, todo mundo, né? Pelo menos a maior parte aqui dos curitibanos, né? Nosso ouvinte, o Maurício, comenta aqui, olha, adoro essa época, adoro o som do pinhão caindo no chão. E aí ele me manda uma mensagem dos que caíram lá na casa dele. Ele tem uma araucária na área da casa dele e começou a cair na semana passada. Tem a ver com a tua observação sobre o tempo de amadurecimento deste ano, né? E essa questão também de fazer os enxertos, de fazer esse tipo de técnica, pode também, de certa forma, combater, ou tem alguma coisa que podemos falar sobre mudanças climáticas? As nativas e hoje, até mesmo esse amadurecimento do pinhão mais tardio está ligado a isso, e fazer técnicas e pesquisas pode combater um pouco essa atuação das mudanças sobre as araucárias e assim a gente garantir pinhão ainda por muito tempo, Ivar?
Assim, a questão de mudança climática é uma coisa muito mais ampla, né? Mas, assim, qualquer coisa que a gente fizer no sentido de manter vegetação, e aí, independente se é araucária ou outra vegetação, qualquer ação nesse sentido é importante para ajudar a controlar essa questão de mudança climática, sem dúvida. E, lógico, quando a gente fala, então, especificamente em enxertia, porque foi através da enxertia que a gente pode dizer hoje que na araucária nós mudamos o paradigma. Antes, os produtores rurais, quando viam uma araucária nova regenerando, eles arrancavam ela, porque pensavam assim, quando ela estiver adulta, eu não vou conseguir removê-la, eu vou perder uma parte da minha área, né, do sítio, da fazenda, da propriedade, enfim. E demorava muito para produzir o pinhão. Então, hoje, o que a gente tem percebido, o pessoal tem enxertado, porque vislumbra aí uma fonte de renda, uma fonte de produção de pinhão. Então, o pinheiro ele era muito considerado como inimigo do produtor. E, atualmente, a gente tem visto uma mudança significativa nesse paradigma. Então, o pessoal diz, olha, pinheiro pode sim gerar renda. E aí que a gente fala, a melhor maneira de conservação é mediante o uso. Não existe outra forma melhor do que essa.
Interessante, né?
Tem que ter uso econômico para a pessoa se manter, porque nós precisamos nos manter. Nós precisamos de retorno econômico e financeiro. Às vezes, a gente, na cidade, é muito fácil criticar o produtor que vai ter que cortar uma árvore, duas, mas ele precisa daquele espaço para fazer renda, para fazer lenha, enfim. Então, quando a gente tem um sistema desses, esse modelo na araucária, que é a conservação mediante uso, porque se a araucária gera renda para ele, ele vai conservar, ele vai cuidar, ele vai plantar mais. Então, esse é o paradigma que está realmente mudando muito nos últimos anos.
Aí, como o papo tá bom, eu tô chegando aqui ao nosso limite do tempo, mas eu gostaria aqui de aproveitar um pouco mais da experiência do Ivar, né, pra gente falar do pinhão, ó. Por exemplo, o nosso ouvinte, o Josney, falou que por lá na casa dele tem duas araucárias, hein? Não caiu o pinhão ainda, então algumas observações aqui a gente vai fazendo nesse sentido. Eu gostaria de aproveitar a tua experiência, Ivar, para falar duas questões. Diante da técnica e dessa visão do pomar, né, de você estruturar nesse sentido, a gente pode chegar ao ponto de ter um pinhão em outras épocas do ano e não só nessa época, a gente pode chegar nesse ponto também? É um dos objetivos, inclusive?
Sim, é um dos objetivos. Inclusive hoje, na Embrapa Florestas, a gente tem um programa de melhoramento genético que é encontrar árvores na natureza que produzem em diferentes épocas. Então, eu particularmente já tenho árvores aqui em teste. Então, a gente pega essas árvores, seleciona, multiplica e coloca em teste em todas as regiões de ocorrência da araucária, desde o Rio Grande do Sul até Minas Gerais e São Paulo. Eu tenho araucárias que, em algumas regiões, produzem então em fevereiro. E tenho até dezembro. Cheguei a colher pinhão em dezembro em duas árvores em Santa Catarina. Então, assim, a literatura, inclusive, fala que antigamente tinha árvores de araucária que produziam de janeiro a janeiro. Só que essas árvores que produzem muito tardiamente, ou seja, depois de agosto, são muito raras na natureza. Então, com essa técnica, a gente agora está garimpando essas plantas, fazendo o processo de enxertia, avaliando em outros locais para ver se ela replica essa característica de produzir, por exemplo, em novembro, dezembro. Então, assim, nós estamos sim atrás de fechar a produção de pinhão, ter o ano inteiro o pinhão, né? E também acho que cabe destacar que um trabalho muito forte nosso e junto com outros parceiros como universidades, institutos de pesquisa, é de desenvolver novos produtos a partir do pinhão, né? Porque é uma pergunta que nos fazem, olha, estão plantando, incentivando pomares de araucária, vai ter muita produção, vai diminuir o preço para o produtor. Só que nós já temos desenvolvido hoje o chips a partir de pinhão, que é um chips crocante, chips puro, somente pinhão, ou chips com amendoim. Temos farinha de pinhão, temos extrusados, temos pinhão pré-cozido, enfim, uma infinidade de coisas que pode ser aplicado o pinhão, já que produz uma farinha sem glúten. Então, tem uma
Também,
série de
é,
aplicações, né? Tem,
exato.
além das propriedades nutricionais que ele tem, né? Proteína, fibras resistentes, enfim, minerais, ele tem essa possibilidade de ser usado em várias receitas. Nós temos aqui na Embrapa Florestas um livro que, inclusive, quem tem interesse, ele está disponível na internet.
Opa.
100 receitas com pinhão, 50 salgadas e 50 doces. Então, você veja a versatilidade do pinhão. Você pode colocá-lo em
Sim.
uma infinidade de pratos, infinidade de produtos. Então, é o que a gente fala, nós estamos numa nova era para o pinhão. Novos usos, novos sistemas de produção, novos potenciais.
E para a gente aqui fechar, eu queria primeiro dar um recado para todos, porque o senhor comentou aqui sobre vários pratos, e está em andamento a quinta edição do Festival do Pinhão no Mercado Municipal do Capão Raso. E por lá tem justamente várias opções de pratos, né? Até sobremesas com o pinhão, e programação até o dia 10 de maio. Então, no Mercado Municipal do Capão Raso, até 10 de maio, Festival do Pinhão, preços a partir de R$ 3,69. Ou seja, algum quitute com pinhão você vai poder saborear por um preço bem acessível, e são 16 estabelecimentos por lá que participam do festival. Aí tem pastel de pinhão, tem o entrevero, algo tão típico, não é, Ivar e ouvintes? Tem ainda arantine de pinhão. Arantine é aquele bolinho de arroz de risoto italiano, tem de pinhão, tem sopa de pinhão, tem yakisoba de pinhão, ou seja, tem aí muita, muita coisa para a gente experimentar. Mas rapidamente, Ivar, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, que está muito gostoso, sobre o pinhão que vem dessa técnica do enxerto e o pinhão tradicional da natureza. A pesquisa já mostrou que nutricionalmente ele tem a mesma característica. Visualmente, no mercado, lá para frente, isso ampliando e aumentando essa produção, vai ter algo de característica diferente também? Vai ser exatamente o mesmo pinhão, as mesmas condições, inclusive físicas dele? Ou a gente vai ter que, como cliente consumidor, diferenciar de algum modo ou ficar atento de alguma forma?
Não, ele é um pinhão exatamente igual. Seria que nem se a gente fizesse um paralelo com a laranjeira que eu mencionei no início. Uma laranjeira que vem de uma planta enxertada ou que vem de uma planta não enxertada. Não existe diferença nenhuma. Então a gente faz esses estudos já sabendo basicamente os resultados, que não tem diferença, mas é importante a ciência mostrar isso, né, mediante a pesquisa, que realmente não tem diferença. Então, que vai ter a diferença de épocas de diferentes produções, né, que a gente comentou, né, com esse material enxertado, que a gente vai possibilitar ampliação da safra. Mas a característica física de forma, de gosto é exatamente igual.
Ivar, muito obrigada aqui pelo seu bate-papo, pela CBN, junto aos nossos ouvintes. A gente intermedia, né, esse bate-papo. Agradeço, inclusive, as participações pelo WhatsApp enquanto eu conversava com o Ivar. E vamos aí, pinhão é nosso, não é? Nosso patrimônio. Precisamos não só preservá-lo, mas isso tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com economia e com cultura nossa. Então vamos aqui seguindo e acompanhando pesquisas da Embrapa Floresta. Eu sempre ressalto por aqui, gente, a pesquisa, entre aspas, no quintal de casa, em Colombo, uma baita unidade da Embrapa ligada a florestas, produtos florestais, e entre eles está o pinhão, como está a erva mate, por exemplo, que é outro aqui, outro tema ligado a nossas florestas da região, e é muito importante você saber que tem essa pesquisa por aqui, que isso está sendo desenvolvido e que a gente vai sentir isso na prática. Ivar, muito obrigada mais uma vez, bom feriado.
Eu que agradeço a oportunidade. Bom.